Senhor, esta manhã nós, de coração grato, louvamos-te por este dia, pela liberdade e oportunidade de juntos procurarmos ouvir o que tu tens para nós. Reconhecemos que não há nada que possamos entregar que não tenhamos recebido já de ti, Senhor. E ajuda-nos cada vez mais a ter esta consciência para que haja em nós continuamente um coração grato, um coração rendido e temeroso a ti, Senhor. Porque tudo aquilo que somos hábeis e capazes de fazer, Senhor, é de facto a expressão e a manifestação visível daquilo que no invisível já recebemos de ti, Senhor. E nós somos apenas isso, meros membros, Senhor, que temos o privilégio de ser usados e de ser acolhidos por ti, Senhor. Por isto, nesta manhã, oro para que as impressões que me colocaste no meu coração, elas possam ser traduzidas pelo teu Santo Espírito, cada um dos meus irmãos que me ouve aqui presencialmente e naqueles que nos ouvem online e naqueles que nos ouvirão nos tempos futuros. Para que as tuas intenções, Senhor, e os teus intentos se cumpram na nossa vida e nesta nação e naqueles com quem nos cruzas, que estará para além do nosso entendimento e da nossa previsão. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma declaração de intenção, que é, eu gosto de fazer isto, não tem a ver com desculpa, é só, tem a ver com a minha, é da velhice ultimamente, a expressão da vulnerabilidade. Confesso que vivo uma tensão nesta manhã de entre seguir as minhas, espera aí que eu tenho que vir para aqui, entre seguir as minhas notas ou entrar em modo roda livre, não é? Até porque me disseram ontem que afinal não há tradução agora de manhã, por isso eu posso estar mesmo sempre a abrir. E confesso-vos, isto é uma confissão, até para ver se vocês não ficam baralhados e eu consigo até ao final partilhar convosco o que está comigo. Muitos pregadores, quando estão aqui, partilham, trazem as folhas e dizem assim, e tenho algumas 8 folhas ou 10. O meu iPad diz que tenho 8 páginas, não sei, essas 8 páginas são do mesmo tamanho das folhas A4, por isso também é relevante. Vai depender da minha velocidade de falar e vai depender de quantas viagens é que eu vou fazer, percebem, fora do guião. Então estou-vos a confessar isso, porque estou assim nesta coisa mais partilhado. O guião, até porque temos uma hora específica para terminar, para não nos baralharmos muito, mas eu estou com este dilema. Mas bora lá. Primeira nota introdutória em relação a este texto que nós lemos. É curioso, este é o, eu estive a verificar, este é de facto o capítulo de Atos mais pequenininho. E é icónico, já vamos perceber porquê. Mas aqui a primeira nota que eu vos queria de repente assim como chamada alerta para nós é assim. É incrível que num tempo da igreja, é tão extraordinário como aquele que eles estavam a viver, com sinais, prodígios, maravilhas, com milagres, com a morte de Ananias e Safira, que isto é uma manifestação do sobrenatural também, eu não estive cá a ouvir, portanto, com a libertação dos apóstolos, a semana passada vimos isso, é que foi sobrenatural, foi sempre tipo aquela malta que acredita muito no teletransporte e na telepatia, deve ter pensado, é aqui mesmo, se fossem crentes, alicerçavam-se neste versículo. Uf, né? Passam por lá, chegam lá para ir buscar, eles não estão. É incrível como é que nós, seres humanos, já só para de repente nos reposicionarmos, no meio de tanta manifestação, não foi Jesus, foi pós-Jesus, foi nós, ser usados por Ele, a viver daquelas coisas extraordinárias, jamais imaginámos poder viver, nós, seres humanos. Não é eles, é nós, seres humanos. Como é que nós conseguimos, por causa de comida, arranjar confusão e problema? Discórdia e lamento. É estranho, não é? Confronta-nos com a nossa realidade. Com as peneiras e a presunção que nós temos muitas vezes, que o caminho temos com Ele, e a fidelidade que temos com Ele, e a maneira como Ele nos usa e o que for. Opa, a malta continua a ter sempre este rapaz chamado Francisco Chaves, que a alcunha dele é de estar sossegado lá embaixo, não arrebite cabelo. Não sei se me faço entender. Primeira nota que eu queria trazer-nos. Para quê? Para nos trazer também para o chão da vida e para percebermos que este texto, este episódio, revela muito a nossa tendência humana, a nossa inclinação. Nós padecemos disso, Paulo falava disso. A nossa inclinação é pensar em mim. E deixem-me ir antes, correndo o risco de vos escandalizar, até na nossa relação com Deus, e hoje vamos falar sobre isso, e até no exercício do ministério, dos dons que Deus nos dá, nós, a nossa inclinação, a nossa tendência é para pensar em nós. E às vezes a pergunta é, a gente temos que buscar a Deus, intimidade com Deus, ouvir o Senhor, sensibilidade à voz de Deus. E há muitos anos desta parte que as perguntas quase que vêm à cabeça imediatamente é assim, para quê? Busco tanto Deus, jejuo, oro, quero ser um homem com uma presença de Deus, com uma sensibilidade de Deus. Eu quando vim servir no Desafio Jovem há uns 30 e qualquer coisa anos, tinha esta ideia infantilizada, te resumo. Mas ao mesmo tempo de motivadora, de tal como lemos a semana passada, que a malta trazia os enfermos para a rua, já nem era preciso que tocasse, era de tal maneira a presença de Deus e a unção sobre os homens de Deus, bastava só a sombra, não era? Quase que alguns que mexiam um bocadinho, o Pedro ia passar, a sombra estava um bocado esgalha por causa da inclinação do sol, e eles até deviam ver se fazia assim para apanhar uma bequinha. Ainda bem que hoje não há tradução, que eles já estavam todos à toa. Não era? Não é? Não sei se me faço entender. E a pergunta é para quê? E nós temos esta é a nossa inclinação para ter mais, para ser mais, para conhecer mais, está bem, mas para quê? Porque a natureza e a glória de Deus revelada ao homem sempre foi, não é para si. Nós nunca somos o final das coisas de Deus. Lamento desiludir-nos com esta verdade. Nunca fomos, não seremos. Nós teremos apenas este grande privilégio de perceber que esta natureza, esta carcaça cheia de tantas coisas, que é capaz de inventar aquilo que era inimaginável num tempo tão especial, é para dizer assim, tu tens o privilégio de mesmo com esses flops todos, com essas fragilidades, eu manifestar-me em ti e através de ti. E esta é uma verdade também que temos de pensar, queridos. Queremos muito que Deus nos use, e Deus fale, Deus só vai usar-te depois de trabalhar primeiro em ti. Deus primeiro tem que fazer em nós, e depois tem que fazer através de nós. Mas então eu viajar na maionese, isto é uma chatice. Mas enfim. É, nós somos habilitados. Curiosamente, o texto, alguns textos que nós já lemos, lembramos aquelas frases, havia tudo em comum. Não havia necessidade alguma entre nós. Repartia-se o que cada um, mas a malta conseguiu fazer isso. Adiante. Alvin Toffler, um pensador, não é crente tanto quanto eu sei, se calhar é primo e eu é que não sabia, mas Alvin Toffler, que é um fulano que pensa muito sobre mais a era moderna, um escritor, e pensa muito sobre a sociedade mais recente, ele tem esta expressão que eu gosto muito de evocar, e vou-vos dizer assim, há coisas que há gente que escreve e diz que irrita-me solenemente. Eu explico-vos porquê. Fico danado, porque é que não fui eu a pensar nisto e a dizer isto? Ele diz assim, o analfabeto do século XXI, vou dizer devagarinho, não será aquele que não consegue ler e escrever. O analfabeto do século XXI é aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Querem que eu diga outra vez? O analfabeto do século XXI, a gente tem muitos cursos, podemos ter doutoramentos e mais alguns e meia dúzia deles, podemos ter tecnologia toda. Se tudo isso, nós perdemos esta faculdade de estar aberto ao novo e à direção do Espírito de Deus, daquilo que eu sei foi para este tempo, e se eu fico cristalizado com aquilo que eu já aprendi este primeiro tempo de Deus, vou-me privar daquilo que Deus tem para mim e para os outros no futuro. Aprender, desaprender e reaprender. E é isso que eu queria fazer convosco nesta manhã, à luz deste texto, porque este texto é muito considerado como... O primeiro momento da instituição dos diáconos é sempre aquilo que nos vem à cabeça, mas eu creio que há uma aprendizagem um bocadinho mais profunda que nós podemos fazer nesta manhã. E eu sei que pode soar a presunção. A primeira impressão que eu tive quando o pastor Tiago disse assim, Francisco, dá para partilhares a palavra dia 10 e o texto vai ser este, que inicialmente não era este, era outro. E eu ler o texto assim, tipo, a correr, porque a gente começa a ler os primeiros versículos, como já estamos habituados a ler a Bíblia tantas vezes, vem à nossa cabeça logo os episódios. A impressão foi esta, que quero partilhar convosco hoje. E não vou dizer já, que é para não ser spoiler, portanto, para vocês continuarem a ocupar. Mas queria que estamos nesta onda de desconstruir e desaprender, porque nós só podemos estar abertos ao novo e deixar que Deus faça o novo em nós, se a malta estiver disposta a despir-se do velho. Porque as experiências que Deus nos produziu e provocou em nós e através de nós foram para esse tempo. O nosso problema é que às vezes vemos só desígnios, mas isso é outra história, desculpem lá. E eu creio que este texto, mais do que apenas ficamos presos a isso e ao início do martírio de Estevão, tem assim uma aprendizagem um pouquinho mais profunda que nós podemos fazer deste episódio na vida da Igreja. Diria assim, entender a dimensão de serviço é entender o verdadeiro sentido da vida cristã. Entender ser discípulo, caminhar com Jesus, que fomos salvos, como eu já disse na outra vez que partilhei aqui convosco, não foi para ser crentes, foi para ser discípulos, Entender isso, se nós não entendemos isso como uma caminhada e um convite para uma vida de serviço, a malta está a bater ao lado naquilo que é a função da vida da Igreja na Terra e de nós enquanto pessoas. E eu acho que entender nós até entendemos. O problema é se o nosso entendimento é de facto o mais correto. E volto a dizer, isto são impressões minhas. Os irmãos perdoem as barbaridades que eu eventualmente vou dizer. Eu continuo a amar o Senhor, dizem que eu sou pastor e que sou temente. Mas são as impressões que eu tenho e que não são 100% certas, são as minhas. E eu oro para que o Espírito traduza para nós. É verdade que há muito ensino e muito estudo sobre chamada, serviço, ministério, dons, vocação. É imenso. A teologia é muito profusa nisso. Mas eu creio que, apesar de tudo isso, nós corremos o risco do entendimento que nós temos ser mais teórico, mais teológico. E há uma ênfase que podemos ficar mais acomodados, há uma ênfase, uma expressão mais doutrinária, e esquecemos que todo esse ensino, se não for consequente, e se não for aplicado numa prática que, no fundo, é a expressão natural daquilo que nós sabemos e recebemos, é assim um bocadinho meio estranho. Ficamos contentes apenas com conhecer e com saber. E eu creio que não é isso, ou não é isso provavelmente que Deus quer e tem querido quando se revela e quando nos deixa conhecer um pouquinho mais dos seus mistérios. Não é apenas para que a malta diga assim, isso é uma coisa que mais ninguém sabe. Tenho uns ensinos espetaculares para dizer, para escrever um livro, vai ser espetacular, vou ser muito conhecido. Eu acho que é completamente o oposto. Então queria convosco, ou desafiar-vos, a fazermos algumas reaprendizagens, se é que é reaprendizagem, porque há muita gente aí que tem tanto ou mais revelação que eu. E uma delas que eu queria começar é com o conceito de chamada, com a ideia de chamada. Não é? Nós precisamos entender, de uma vez por todas, que nós não fomos redimidos apenas para sermos melhores pessoas. Já ouviram isto também? Para termos menos problemas, vida mais facilitada, proteção assegurada, provisão divina garantida, e é só clamar e já está. Se for isso apenas, isto é uma perspectiva utilitária de Deus, e Deus vira um bem de consumo, um produto. Não vira uma pessoa com quem temos relação. A verdade é que nós dizemos, da boca para fora, em termos intelectuais, que o cristianismo, a ideia que nós temos de caminhar com Cristo é numa relação pessoal e íntima, mas muitas vezes a forma como interagimos com eles é numa dimensão mais mágica, que é pedir a Deus para remover, limpa, tira, manda abaixo, resolve. E nós podemos clamar, que ele disse para clamar a Deus quando estivemos aflitos. Mas é muitas vezes nesta ideia mágica de afinal, o que é que eu tenho que aprender com estes processos? Porquê é que eu estou nesta situação? Porquê é que eu cheguei aqui? E há muitos lugares de desconforto e muitos lugares de dor e dificuldade e que não percebemos, como falávamos a semana passada, não é fruto de desobediência nem pecado, como às vezes dizemos e pensamos. É fruto mesmo de obediência. Porque isso veio para quê? Para nos ensinar, nos preparar para quê? Para aquilo que nós ainda não imaginámos, não pensámos, nem vimos. Até se calhar para suportar morte de martírio que nós não imaginamos. Até se calhar para ter uma caminhada da fé, fazer parte da galeria dos heróis da fé de Hebreus 11 e não receber galardão aqui nesta terra. Estou a ver, eu estou mesmo a viajar puro e duro na maionese e ainda nem consegui começar com isso. Vou voltar outra vez, desculpem. Com a redenção nós iniciamos o processo de restauração da nossa semelhança com Deus e consequentemente o seu desígnio original. E a minha ideia é esta assim, se eu fui redimido de novo a minha semelhança com Ele e sou a expressão dEle aqui na Terra, no fundo nós somos o seu corpo aqui na Terra. Paulo tem estas três ilustrações muito interessantes acerca da Igreja. Corpo, edifício, casamento, relação. Não é? Família, melhor dito. Mas não vamos por aí agora. Aliás, Paulo, lá em Efésios, no capítulo 1, vai lembrar à Igreja que ela é o corpo de Cristo, e nós ensinamos isso, e que Ele, que enche, tem todo o lugar, o universo inteiro, está nela em toda a sua plenitude. Mais tarde, no capítulo 4, ele vai encorajar, também está a falar sobre a questão dos dons e vivermos aquilo que Deus nos deu, ele vai dizer assim, pessoal, nesta vossa nova humanidade, eu quero encorajar-vos, quero desafiar-vos a viverem de maneira digna da chamada, ou vocação, como dizem algumas traduções, de que vocês receberam. E eu não sou o perito do hebreu, do grego, nem o estudioso das outras línguas estranhas e coisa e tal, mas no contexto do que estamos a ler e que Paulo está a falar à Igreja, ele não está a falar aqui no sentido de uma chamada para o ministério da vocação, está a falar de começarmos a viver de acordo com a chamada da salvação com que fomos resgatados e fomos reconciliados com Deus. Vão lá ler melhor. É a minha leitura que eu faço. Então, o que é que eu quero dizer com isto? O que é que eu estou a fazer a ler estes textos? Porque enquanto membros de um corpo, que é a Igreja do Senhor, todos temos uma função. Certo? Não há hipótese. E há uma ideia errada que persiste na Igreja, ainda hoje, algumas pessoas, eventualmente, e alguns até mais antigos, de que só tem uma chamada para servir aqueles que vão para fora, ou aqueles que têm uma chamada a tempo inteiro, ou o que for. Nós temos exemplos aqui na casa. Eu lembrei-me de dois casalitos. Por acaso, elas duas são Débora. Não é? O Daniel Cerca Santos e a Débora Cerca Santos, que são em São Tomé, tiveram uma chamada para servir. O Rui Ramalho e a Débora Ramalho tiveram uma chamada para tomar conta da rocha. O Rafael e a Ana tiveram uma chamada para viver um tempo aqui. Pronto, e nós ancoramos muitas vezes a nossa ideia de chamada nisto, chamada a tempo inteiro. Mas deixa-me dizer o seguinte, todos nós, os que me estão a ouvir aqui, os que hão de ouvir e os que hão de estar depois às 11 e aqueles que vivem e hão de viver, todo o ser humano, todo aquele que é reconciliado com Cristo, confessa o Senhor como seu Senhor e Salvador, todos temos uma chamada. Ponto final, parágrafo. E nós temos dificuldade às vezes em entender isto, porque fazemos esta confusão entre chamada a tempo inteiro, chamada para um ministério, o que for. E deixem-me dizer assim, eu, se me ouvisse dizer o que estou a dizer há 15 anos atrás e já servia no Desafio Jovem, eu torcia o nariz e dizia que eu devia andar a ler umas coisas esquisitas ou a fumar umas coisas inapropriadas. Sério? Porque a minha concepção de chamada era essa também. E talvez por isso, às vezes, nós temos aqui algumas dificuldades, mesmo na expressão daquilo que é a Igreja. Mas já lá vamos. Quando nós vamos ler os textos de Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 Pedro 4, quando lemos tudo isso, entre outros textos também, elas esclarecem muito melhor de que, ao sermos salvos, nós tornamos participantes do corpo de Cristo, que é a sua Igreja. E que a todos, é só para não ler os textos, porque eu tenho muito mais para dizer. A todos foi dado o dom. Às vezes as traduções falam de dom, medida de graça. A todos foi dado dom, segundo a graça de Cristo, ou foi dada uma medida de graça, segundo o dom de Cristo, de acordo com a fé de cada um. E os dons e a doação de Deus para cada um de nós, quando fomos colocados no corpo, não foi para ser uma posse, ou para ser um troféu, mas foi para nós experimentarmos, vivenciarmos, repartirmos, expressarmos, manifestarmos. Estão a ver que isto é contra a natura, porque normalmente aquilo que recebe do Senhor e que é muito bom, ou na prática a gente tem tendência para retrair. Tenho um filho, acho que vocês conhecem. Estão aqui os dois, mas um particular, aquele cromo que vocês sabem. Aquele cromo não, aquele irmão do Senhor. É verdade, ele tem-me surpreendido muito, imensamente muito. Sei que isto existe em português. Quando às vezes nós temos isso, Simão... faz favor, ajuda aqui numa cena, que for. Ele é mesmo palhaço, como vocês sabem. E de repente tem logo uma expressão, diz assim: conhece o que isto quer dizer? Tiranossauro Rex. Que um bocadinho diz: ai, sou alergidinho, não consigo, tenho as mãozinhas pequeninhas. Aquele rapagão grande. É, nós temos tendência a isso também. Nós, assim, tipo, o que é conveniente, somos Tiranossauro Rex. É para nós. Agora deixa-me dizer o seguinte: que eu saiba, eu não sou médico, portanto vou meter aqui numa gandalhada, mas conheço este corpo. E quer dizer aos irmãos uma cena, já que eu ando há muitos meses para vos dizer, ontem os irmãos do concelho e aqui. Os irmãos às vezes vêm-me na igreja, se estiverem atentos, eu faço muitas piscinas ali para a casa de banho. E vou dizer o seguinte, pá, eu tenho órgãos no meu corpo, pá, que eles têm mesmo muita mão feitio. A sério. E já têm uma cabeça e temos uma relação um bocado difícil. E ainda que eu não quisesse muito obedecer e ir a satisfazer os caprichos deles, a verdade é que assim, para ter uma vida mais ou menos para a porreira que vá correndo, eu tenho mesmo que satisfazer os caprichos de alguns dos meus órgãos. Querem que eu vos esclareça melhor? Por isso é que eu muitas vezes me tenho que levantar várias vezes para ir à casa de banho e vir. É uma maneira engraçada de dizer que há aqui coisas que não estão a funcionar e tal e tal. O que quer dizer com isto? No órgão, no corpo, que eu saiba, só há dois tipos de coisas. Ou órgãos ou acessórios. Não é? Eu estou a ver aqui uma série de senhoras que, com acessórios que, se os tirarem, o corpo funciona tranquilo. Mas permitem tirar algum dos órgãos e isto vai ficar um bocadinho deficitário. E há órgãos que podem aqui desequilibrar, inclusive, o funcionamento do nosso corpo e que arrebentam um bocadinho isto. Então, eu lamento dizer, porque é que eu afirmo que todos temos uma chamada? Porque se estamos neste corpo, dizemos ser Igreja, que nos pertencemos uns aos outros, então eu lamento dizer, meu caro, minha cara, querido irmão e irmã, há de Deus, há a medida de Deus em ti, que das duas uma, ou é retida e deixa de estar funcional, ou então ela tem que se manifestar e expressar, porque o corpo precisa disso. Este e aqueles que são filhos, mas que ainda não sabem e ainda não estão cá. E que se irão agregar a nós. Paulo vai falar aos 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos 14 a 20, vai sintetizar qualquer coisa, dizer do género, aquele céu versículo, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passavam, isto tudo se faz novo. Mas para sintetizar, pensando naquele porção das Escrituras, 14 a 20, ele na prática vai dizer o seguinte: nós fomos redimidos, fomos feitos novas criaturas em Cristo. E nós fomos redimidos para fomos chamados, diz claramente, fomos chamados para o ministério da reconciliação, para juntamente com o Senhor, que é aquilo que o nosso digno original, nós colaborarmos com Ele, nós enquanto pessoas, no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia, com as nossas profissões, independentemente de Deus especificamente, por um fim, um propósito, porque entende no seu desígnio, separar-te para exerceres um dom ministerial ou espiritual especificamente, ou em Santo Tomé e Príncipe, ou aqui na Casa da Cidade, ou numa outra congregação qualquer, seja quem for, ele vai dizer assim: nós fomos chamados para essa missão da reconciliação deste mundo caótico e decaído com o seu Criador. E não dá como fugir disso. Aliás, acho que há muitas ansiedades e muitas inquietações por causa disso. Aliás, Jesus já tinha dito isso anteriormente, quando nos diz que nós somos sal e somos luz. E às vezes o tempo que nós interpretamos esta afirmação de Jesus como meramente uma opinião, ou uma aspiração. Outra vez, eu não sou perito em português, nem no grego, nem no aramaico, nem nas línguas originais. A ser, confesso isso, eu sou muito mais do chão da vida. Sou um gandanavo, às vezes, em termos de teologia, numa série de coisas. Assumo, despedoradamente. Já me custa tanto conseguir viver aquilo que eu sei do Evangelho, muito mais aquilo que eu ainda não consegui descobrir e conhecer. Não é que eu não aspire. Fim do intervalo. Jesus está a falar de uma inevitabilidade. Podes querer ser ou não ser, manifestar ou não manifestar. Que és, ponto final, parágrafo. Há muitos homens e mulheres hoje que rejeitam o seu papel de pai. A dizer, eu não sou progenitor. Pai dele, eu sei que era bom. Nunca. Bom, então temos que ir ao algodão, que o algodão não engana. E a gente vai ao teste de DNA e diz, temos pena, a ciência diz, foi mesmo você. Ah, pois, mas eu não quero ser. Está bem, não queres ser. Pai é uma coisa. Mas que foste tu que o fizeste, foste. Ponto final, parágrafo. Que és sal e que és luz, és. Ponto. Se tu vives nessa condição e expressas, vives a tua função no corpo, isso já é outra história. Porque o Senhor não prefere opinião. O Senhor fala a verdade. Aliás, eu gosto muito daquela ilustração que diz assim, pessoal, vocês estão a brincar comigo? Alguma vez a gente esconde a luz pode esconder debaixo de uma... É função da luz estar debaixo de uma cama. A gente pode ter muitas interpretações teológicas disso. É assim que eu vejo em termos práticos. São ilustrações. É tão óbvio. Alguém pode dizer assim, olha uma cidade no topo do monte. Não é nada, aquilo deve ser umas árvores de tabanar. Não, é uma cidade no topo do monte. É inegável, não se pode negar. Tu és sal, tu és luz. Esquece lá isso. Não podes negar essa confissão e essa tua condição que a reconciliação com Cristo te atribuiu. Ponto final, parágrafo. Por isso é que eu acho que quando nós estamos a ler este texto, em Atos 6, e presenciamos a instituição dos diáconos, acho que estamos a pensar numa coisa um bocadinho mais profunda, não é? Porquê? Porque é mais do que instituir diáconos, queridos. Até porque a tarefa por que eles estavam a ser escolhidos não era menor e mais, e também não era menos espiritual. Esse é o nosso problema. Porque só este título, diáconos, remete-nos logo para uma hierarquia no reino de Deus. É curioso, pois os textos, eu cito lá outra vez isso, é o problema de andar a saltitar com as notas. É curioso que os textos que eu vos mencionei, 1 Coríntios 12, Romanos 12, e o curso vai dizer o seguinte, então mas a cabeça até é mais importante que o pé, ou a unha ou a mão pode dizer, eu não quero ser mão, eu quero ser ouvido. Isto tem que nos ensinar, já lá vamos. Remete-se logo para isso, é a nossa tendência humana, a gente precisa ter as coisas em caixas. E volto a dizer, considerarmos que só quem tem uma chamada a tempo inteiro pode ser influência e estar a servir é um erro grosseiro. Outra vez, mas eu quero ressalvar, isso não quer dizer que Deus não tenha separado muita gente, eu sou a prova viva disso, com muitos irmãos que estão aqui, sou a prova viva disso. Não é? Que há 36 anos atrás, mais coisa menos coisa, o Senhor disse, vá. Há 38, a primeira vez eu disse que não, e a segunda, acho que estava a ouvir mal, para ser honesto. A sério, os irmãos não sabem isso, um testemunho muito curto, eu era para ir com o navio Logos, porque achava, estava, tinha reconciliado com o Senhor, estava outra vez a viver a paixão da minha nova reconciliação com Ele, porque eu desviei-me quando tinha 14 anos, e disse, não, bora lá, dois anos, estávamos para casar, disse, pá, isto nem é chatice, como constituir casa. Eu trabalhava, sustentava a minha família porque a minha mãe tinha ficado viúva e o dinheirinho fazia falta lá em casa, e só 3 meses antes de casar é que eu fiquei com o meu ordenado para constituir a minha... mobiliar o ninho. Disse, amor, a malta junta os trapinhos, metemos no navio, aquilo é 2 anos, vamos lá para esses países de expressão portuguesa. Eu tenho que fazer uma confissão, eu gosto muito da África. Tenho saudades de lá ir. O Paulo está a pensar assim, tens bom remédio, nas próximas férias solidárias é só aproveitar sem embalagem. E até eu falei com a Ana, disse, ah, não, estás a ver, não sei. Eu disse, não, aqui há uma coisa que está errada. Aquela mulher, aquela, é mesmo a mulher que Deus tinha para mim, tínhamos muita convicção disso. Portanto, ou eu estou a ouvir mal ou ela está a ouvir mal. Então, se calhar, melhor estar sossegado. 2 anos depois eu continuei a servir, mudei, casei, fui para a Malveira. Eu sou um refugiado há muitos anos. E, entretanto, vocês não perceberam agora esta piada, só quem sabe cresceu numa igreja local durante toda a vida e muda de cidade, muda de emprego, muda de estado civil e muda de igreja. É muito violento para uma pessoa só. Sério. E o Senhor voltou a chatear a cabeça e a dizer assim, eu só dizia, Senhor, dá-me outra chance. Então lá viemos. Eu também vivo isso, eu sei, mas hoje compreendo que aquilo que estamos a presenciar aqui em Atos 6, para nós, gostava que despertasse a igreja para uma outra realidade mais profunda. Deus tem também, mas Deus também deu dons a todos. E a gente não pode estar ancorados e à espera que aqueles que achamos que têm uma chamada de Deus para servir, façam aquilo ou exerçam o ministério. Alguém usou aqui um destes domingos uma expressão muito interessante, que é verdade, ministério sacerdotal ou pastoral da igreja. Eu gosto muito de uma expressão que Paulo usa para a primeira Tessalonicenses, quando está a falar à igreja, a dizer, para honrarmos, estimarmos e cuidarmos de quem nos preside. Os pastores, os apóstolos, ensinadores, aqueles que Deus colocou. Mas depois desafio o seguinte, agora vocês encorajem-se uns aos outros, exortem-se uns aos outros, cuidem uns dos outros, ouçam-se uns aos outros, uns com os outros, para com os outros. É uma expressão que está no Novo Testamento, conforme as traduções, entre 50 e poucas vezes e 70 e algumas vezes. Que não me lembro exatamente qual é a unidade. Então, esta é alguma confusão que fazemos que nos ajuda a entender um bocadinho de forma diferente o nosso papel enquanto igreja, porque achamos que a chamada é só alguns fulanos. Associada a isto, há outra coisa que eu acho que precisamos de reaprender, que são uma coisa que está sempre presente, eu já citei, que são os dons. Porque um tem um dom daquilo, o outro tem um dom daquilo outro, os apóstolos, era pá, nós temos que nos separar para nos dedicar à palavra e ao ensino e à oração. Estas coisas de servir à mesa, aliás, o meu subtítulo para hoje era mesmo empregados de mesa. Eu vou-vos dizer o seguinte, vou fazer uma confissão. Se havia bocadinho de dados que eu gostava de partilhar, era mesmo este. E eu vou ter que ter cuidado para não fazer, já, para não me antecipar com quem vem pregar nos outros domingos, porque aquilo que eu quero, assim, mais no final, adressar, assim, en passant, tem muito a ver também com os capítulos que vêm a seguir. E eu oro muito para que o Senhor ajude a entender aquilo que eu percebi, ou que já há algum tempo percebo. Cada um de nós que está aqui a ouvir-me, nós temos uma índole própria, predominante, mais extrovertido, mais introvertido, mais tímido, mais espalha-brasas, mais impulsivo, mais ponderado, mais reativo, mais proativo, enfim. Nós temos isso. E isso, queridos, não significa que nós somos melhores ou piores, certo? É a nossa índole. Apenas que somos diferentes e necessários. E é também bom que nós entendamos, uma vez por todas, que neste processo de sermos corpo, ser sal e ser luz, de expressar aquilo que Deus colocou em nós, que não existem dons melhores ou dons piores, mais ou menos espirituais, que é logo uma coisa, se é diácono, fazer coisa prática. Coisa prática é coisa prática. Espiritual é pregar a palavra, é ser pastor, é ser ensinador, é ser... E vamos por aí. Quando, no fundo, os dons que nos são doados, eles são diferentes e complementares, porque na congregação de todos eles se manifesta a plenitude de Cristo que está na sua igreja plenamente. Depois, às vezes também confundimos a questão do ministério, outra vez, eu vou meter numa alhada, porque há aqui gente que estuda muito e percebe do grego e daquelas coisas, mas epá, eu arrisco-me assim. Nós às vezes confundimos ministério com um título, com um cargo, um departamento. O ministério das crianças, o ministério do louvor. Não é? Aí o meu ministério é pastoral, o meu ministério é ensino. Quanto ministério, no fundo, e olhando para este texto, é serviço. Não é? Então eu diria assim, que ministério, que todos temos, é o exercício e a prática de um dom que se manifesta ou se expressa numa função ou numa manifestação do Espírito Santo. Numa de duas maneiras. E tal como já vos referi, tenho referido várias vezes os textos de 1 Coríntios 12, Romanos 12 e por aí adiante, nós concluímos que todos temos dom, não existem membros mortos ou sem utilidade. Porque num corpo isso é impossível. Opa, tenho-vos ler assim de repente. 1 Coríntios 12, 4 a 7, eu cito. Os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Há funções diferentes, mas o Senhor é o mesmo. Há trabalhos diferentes, ou ministérios diferentes, mas é o mesmo Deus que dá a todos força para agir e o Espírito manifesta-se em cada um para o bem comum. Eu já vos vou explicar porquê. No mesmo corpo há vários membros, cada um tem a sua função. Assim também nós, que somos muitos, formamos um só corpo, união com Cristo, e estamos unidos uns aos outros, como membros do mesmo corpo, e nós temos diferentes dons, conforme Deus quis dar gratuitamente a cada um. E segundo a capacidade de cada um, e segundo a índole de cada um. Talvez nos ajude a entender melhor isto, esta questão dos dons e do que for, se nós percebemos assim. Os dons são uma oferta graciosa e imérita, ou imerecida. Cito-vos Romanos 12, 6. O doador é o mesmo, como acabámos de ler. 1 Coríntios 12, 4. Não há dons maiores nem menores, há dons diferentes e dispensáveis para o bom funcionamento do corpo. Romanos fala sobre isso. E todos têm uma única finalidade, ou o mesmo propósito e finalidade. Não é para eu brilhar, não é para eu ser estrela, antes, pelo contrário, é para a edificação do corpo. Não é? Para a expressão plena de quem Cristo é. Deixa-me, ainda nesta questão dos dons e esta, alguma compreensão que precisamos de fazer, esta questão também dos dons espirituais e ministeriais, que às vezes fazemos. Eu costumo entender desta maneira. Os dons ministeriais, vamos dizer assim, ou de serviço, podemos considerar mais funcionais, relativos a uma função. Não é? E Paulo fala isso aos Efésios, lá no capítulo 4, constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores, a fim de preparar os santos para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo. Os dons espirituais, só para aqui, só uma pequena nota, isto parece quase uma aula, mas quero-vos recomendar que vocês assistam, mas aí participem na Escola Bíblica às Quartas, lá é que se ensina a séria. Eu aqui só confundo. Portanto, estou a dar trabalho a estes aos meus irmãos que ensinam lá à quarta-feira. Eu diria que eles podem ser considerados mais como manifestações do Espírito Santo para determinados momentos, sem que o seu canal ou a pessoa possua necessariamente um dom ministerial. Nós falamos disso, não era tão bom que alguém entre nós, quando estamos a celebrar, seja às 9 ou às 11, e nós sonhamos com isso, certamente, aqui em Portugal, que era alguém que possa, de repente, ter uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento por alguém que Deus trouxe. Mas não é pastor, não é profeta, não é ensinador, não é apóstolo. Não é bom que alguém, de repente, o dom da cura se manifestasse e alguém que fosse orar para alguém impusesse as mãos e a pessoa fosse curada. Mas nós temos esta ideia de perceber que isso só está atribuído a algumas pessoas que têm um dom, que têm uma função ministerial e que têm um cargo ministerial porque eles foram chamados para servir a tempo inteiro. Mas nós somos corpo e nós estamos todos no corpo. E às vezes quando temos aqui órgãos no corpo que não estão a funcionar muito bem, isto torna-se complicado. É ou não é? É de facto, deixem-me dar-vos uma nota para ligar com o texto de 6 e começarmos a tender a concluir. Sabem, importa realçar, para além destes todos estes dons que eu vos estou a falar, é esta tentativa de alguma revisão da matéria, daquilo que nós dizemos que sabemos e conhecemos, importa realçar que para além destes dons, há aqui um conjunto de dons que nós, eu confesso-vos, ainda ontem à noite e esta manhã cedo, quando estava a rever as notas, escrevi aqui uma coisinha, que erradamente durante muitos anos sempre chamei a isto, o que vos vou dizer. O que presenciamos em Atos 6 é aquilo que muitas vezes chamamos os ministérios de apoio. Que os textos que vos citei, e particularmente Romanos 12, falam disso. Só esta coisa, ministérios de apoio, quer dizer o quê? Pá, é assim uma cena, pronto, fazem falta. Mas também se não existir, a malta safa-se, desenrasca-se. Porque, e no fundo são dons aos quais não prestamos muita atenção, mas que no entanto são relevantes para o nosso corpo, para o bom funcionamento do corpo, e são tão espirituais como todos os outros. Já vamos ver isto também em Atos. Em Romanos 12, versículo 6 a 8, Paulo diz assim: nós temos dons diferentes conforme Deus os quis dar gratuitamente a cada um. Isto é parece que é uma repetição, é um repisar. Mas isto é apenas o reforçar de uma verdade que Paulo está a ensinar a diferentes pessoas e às vezes com diferentes palavras. Escutem, quem tiver o dom de anunciar a mensagem de Deus deve usá-lo conforme a sua fé. Quem tiver o dom de servir ou de cuidar, como diz outras traduções, que sirva. Quem tiver o dom de ensinar, que ensine. Quem tiver o dom de encorajar os outros, que os encoraje. O que reparte, o que tem com os outros, reparte-o generosamente. O que preside ou administra, faça com dedicação. O que ajuda aos necessitados, que o faça com alegria. Então, aqueles dons que nós consideramos menores, mas que também são dons espirituais e fazem parte do corpo. Socorros, governos, encorajamento, misericórdia, a generosidade, serviço. Queridos, isso é tão importante e indispensável como todos os outros que nós atribuímos uma espiritualidade que tem, mas os outros são uma cena assim mais tipo, deixa andar, deixa-me só de ilustrações. Está aqui nesta manhã na sala alguém que costuma fazer a limpeza da aqui na celebração, costuma fazer a limpeza aqui do edifício? Está? Podem ficar de pé, se faz favor. Vá lá, não tenham vergonha. A Iana, mais... Vocês sabiam que a Iana faz limpeza? Eu sei que há uma outra irmã, agora não quero dizer o nome dela, porque ela não está aqui, pode não querer expor. Não é? Bar, os irmãos sabem o nome das pessoas que estão a servir no bar? E aqui estão vários. Então, o bar é de tirar cafés, não é? É aviador de balcão. Eu tive para chamar aviadores de balcão. Porque aquilo que estes seis homens foram instituídos foi para aviar comida, para fazer obra social, que nós repetamos que é uma cena, pronto, se é social não é espiritual, se é uma coisa prática não é espiritual. Mas a pergunta é assim: gostamos ou não gostamos de chegar aqui com isto limpinho e a cheirar bem? Ficamos ou não ficamos chateados e até temos aquele pensamento, aquele comentário: foge, as casas de banho hoje estão uma porcaria. Ah não, um crente não diz essas coisas, nós somos boés espirituais. E não há papel, e cheira mal, e não sei quanto. Mas nós não percebemos. Pronto, vocês não estão a gostar desta parte. Vou outra vez meter-me malhada, tenho a sua doutora à minha frente, que é assim. Daquilo que eu percebo de medicina, bola, experimentem cortar o dedo mindinho do vosso pé. Queridos, eu agora não vou brincar. Quer dizer, não vou cortar o dedo, calma aí, hein? Se vocês cortarem o dedo mindinho do pé, eu garanto-vos que a vossa capacidade de equilíbrio é alterada. É afetado, no mínimo, pronto. Garanto-vos que há uma reaprendizagem, um exercício que vocês têm que fazer. Porque eu até conheço o irmão, assim, por questões de diabetes, teve que cortar dois dedos. Pá, o que é que isso tem a ver? Muita coisa. Mas, você já percebeu que quando tem uma unha encravada do pé e o dedo mindinho nem se vê, está quase sempre escondido. A menos alguns irmãos aí que têm mania, seja de inverno, seja de verão, andam sempre de chinelos. Sério, esta semana vi uma senhora, deve ser moda agora, que isto chovia, que se fartava e de chapéu e quê, e flip-flops, e chinelinho de meter o dedo. Também tem alguns lá no programa, assim, um frio horrível, e lá vem eles chinelinho de pé. Mas pronto, isso é outra história, coisas de velho. Modas, é isso. A sério, ridículo, nem segundo. Unha encravada, já alguém teve? Ih, rapaz, ele não é chato. Dor de dentes. Mas nem se vê. O dente está escondido, quem é que vai reparar nisso? Quer dizer, se fosses de frente, é aí desdentado. Agora cá atrás nem se vê, custa mais é comer. Mas quando dói, puf! Otite! Não perceberam onde é que quer chegar? Não tem valor, é uma coisa irrelevante. Porque espiritual é ser apóstolo, é ser pastor, é ser profeta, é ser ensinador, é ser o profeta. E pá, queridos, agora esta tem que sair, desculpem lá, é mesmo só para desapilar a bilis. Eu sou do tempo... É que nós tínhamos uma irmã, e aqui mais sabem o que eu vou dizer. Tínhamos uma irmã que era a profeta de serviço. E ai de quem profetizasse para além dela na igreja, digo-vos já. Não perceberam? Pronto, já tive, já está. Por que eu estou a dizer isto, queridos? É porque nós muitas vezes esquecemos que as manifestações daquilo que é Cristo em todos e através de todos e para com todos. A gente atribui apenas a algumas pessoas. E quando eu olho para este texto, sou relembrado disso. Houve pessoas que foram separadas por uma função específica e temos tendência para atribuir que é uma coisa menor, mas é tão indispensável e tão importante como todos os outros. E já vão perceber isso melhor. Talvez fosse mais fácil para nós entendermos estas verdades e a nossa chamada se nós percebêssemos o seguinte: cada um de nós é membro do corpo de Cristo, a que chamamos Igreja. Mas dons não são troféus, prémios de bom comportamento, de longevidade da nossa fé e etc. Dons não conferem estatuto. Tem outro nível espiritual. Porque Deus até me usa. Se Deus te usa, tem muita reverência e muito temor. Porque à luz do que nós lemos hoje, tu és capacidade, se precisas amanhã ou depois, de abrir a boca e não assumo de qualquer coisa, destruir alguém, ou então de repente pôs-te a comentar e arranjar contendas por uma coisa ridícula. Não é? Como começamos. Dons não conferem valor, maior importância no corpo. E dons não facilitam aceitação, maior integração no corpo. Quem chega, quem está a chegar, deixa-me dizer assim, podes sentir-te um anónimo, despercebido. Achar até que não tem grande valor, nem pode acrescentar nada a esta comunidade que aí tem muita gente, é muito vigorosa, é muito andamento. Não. Há em ti medida, há em ti dom que faz falta a este corpo. Se calhar tu próprio não percebeste qual, nem reconheces isso, e nós também não o descobrimos. Por isso precisamos buscar o Senhor e ouvi-lo para perceber. E se vais sentindo incómodo e apelo e necessidade de ser útil e necessidade de perceber que queres acrescentar ao corpo, é falar com a equipa pastoral. Irmãos, eu gostava de me desfazer para isto. Eu achava que, mesmo que acho que isto ridículo, não tem valor algum. Essa é a nossa ideia. E deixem-me dizer o seguinte, queridos. Os dons, aquilo, a medida de dom que Deus nos dá, a chamada que Deus nos dá, a função no corpo que Deus nos colocou, não tem em mente um exercício individualizado, exclusivista, para benefício próprio. Outra vez, não vos vou sacar com os textos. É claro em todos os textos, para benefício do corpo, para edificação do corpo. É sempre isso. Por isso é que eu digo que também os dons são doados para uma manifestação num contexto relacional no corpo. Não é uma coisa individualizada para eu brilhar. Aliás, a história está feita e está cheia de homens e mulheres que se convertem no ídolo e no culto da personalidade e viram o raio, sei lá do quê, acabou por correr mal. Então eu diria assim, que o ministério é o exercício, é o serviço de um dom, tendo em vista o cumprimento do desígnio divino, isto é, o benefício alheio. E o importante, meus queridos irmãos e irmãs, é o todo, não é a parte. Rapidamente que eu quero ir para o fim. Sempre que nós não entendemos isso, estamos aí a privar-nos por medos, por o que for, isso acaba por, não é atrofiar, causar alguma entropia no corpo, porque o corpo não está a expressar-se na sua plenitude. Não é? Como eu vos disse, tenho aqui uns órgãos meio chatos que me mandam a trazer algumas chatices e que me obrigam a alterar alguns hábitos de vida e algumas práticas. Então, há uma expressão que os textos usam sempre, que é a justa operação de cada parte do membro expressa, faz o corpo funcionar e crescer. Quando há aqui déficit da função de cada membro do corpo, isto vai acabar por traduzir-se numa menos eficaz expressão da plenitude do corpo de Cristo. E mais, é quando os órgãos, alguns órgãos que não estão, por várias razões, já lá vou falar de três só, a funcionar, sobrecarregam os outros que estão com o seu entendimento. Né? Exige maior esforço dos outros órgãos. O Senhor criou isto, outra vez, nos pegando na situação de Paulo, criou este corpo de uma maneira que quando nós perdemos um sentido, por exemplo, só este exemplo, perdemos um sentido, né? Ou o tato, ou a audição, ou a visão é mais óbvia, aqui ao nível da nossa estrutura cerebral, de repente reativam-se aqui algumas áreas que os nossos dedos passam a conseguir ler e ter sensações que antes não tinham, não fazia falta. Não há um curso de tato para um cego. Nem há um curso de leitura labial para um surdo que, de repente, já adulto, teve isso. Isto é uma coisa incrível, extraordinária. O que é que acontece, figurativamente falando, no corpo, em nós, quando nós não percebemos isto todos, parte está a tentar, temos um grupo de gente que foram chamados para isso, até são pagos para isso, e eles têm que arrastar a malta para ver se isto vai a algum lugar. E nós dizemos muito que Deus se manifesta, mas Deus quer se manifestar em em todos e através de todos. E quero usar a todos, porque a todos deu medida de graça. Há três fatores de risco para a edificação de um corpo saudável. Olha, um deles é a insatisfação. Não é? Que é o que a gente, é aquela expressão que Paulo usa, o pé não pode dizer, ah, eu não sou mau, eu gostava de ser aquilo, eu gostava de ser aquele outro. E nós muitas vezes passamos mais tempo a lamentar aquilo que gostávamos de ter e a forma como gostávamos que Deus nos usasse e onde é que nós gostaríamos de estar a fazer isto ou aquilo do que a exercitar e a expressar e a manifestar o dom que Deus nos deu. Não é? E isso é fruto de insatisfação. Outra vez, lá vamos nós para a unha encravada e para o dedo mendinho do pé. Não se vê, mas se ele de repente não está cá bem certinho, é uma chatice para toda esta estrutura deste corpo. E deixa-me dizer o seguinte, fazeres isso é desvalorizar o dom, a dádiva de Deus. Porque se é nisso que Deus te deu e Deus é bom, apetecia-me ler agora a parábola de Mateus 25, dos talentos e dos dons, que é assim que eu entendo, que é, foi-te dado uma medida, cidade, porque Deus conhece muito bem daquilo que tu és capaz. Não te dá de mais para que tu não consigas lidar, nem de menos para que te andes a queixar. É o que tu és capaz. O que é que vais fazer com isso? Vou lamentar que eu gramava, não era outra coisa, não era ser isto. Então sei isso, vive isso, expressa isso. Essa é a tua função no corpo. E se Deus entender usar de outra maneira, e eu espero que fiques surpreendido no final. Vai acontecer. A insatisfação normalmente é resultado de ingratidão. Nós estamos gratos com aquilo que somos e aquilo que Deus nos deu. Comparação é outra questão. Ah, o quê? Os olhos não podem dizer, mas a gente não precisa de ti. Nós é que somos bons, os olhos. Ah, tu, a cabeça não pode ter os pés. Meus amigos, não preciso de vocês para nada, porque eu é que sou quem comanda isto tudo. Pois é. Então fica sem pezinhos e vais ver onde é que vais. Não preciso de ir mais longe, para não, que é para remir o tempo, vocês já perceberam. Não existem dons melhores ou piores, mais ou menos honrosos, tão pouco desnecessários. Todos estão no corpo, são indispensáveis. E agora tínhamos que ir desconstruir tudo aquilo que Paulo fala dos dons que consideramos menos os órgãos, os membros menos honrosos, daqueles que achamos que não têm grande valor, que é precisamente esse que a gente tem que encorajar e estimular e realçar. Isto é mesmo para ensinar, eu só estou assim a passar a ler algumas coisas para nós. Se estão todos no corpo é que são indispensáveis, mesmo que aparentemente aos nossos olhos não tenham grande utilidade. A comparação é resultado da insatisfação. Quer sempre alguma coisa que às vezes nem me compete a mim. E a competição é outro risco. Porque Deus colocou cada um no seu próprio lugar na igreja. Eu gosto desta tradução. Estou-vos a citar o versículo 28 de 1 Coríntios, capítulo 12. Deus deu a cada um o seu próprio lugar na igreja. Por conseguinte, procure os dons mais importantes. Na igreja, no corpo de Cristo, não há carreirismo nem estrelato. Isso era contrário à natureza divina, que ele veio para servir e não para brilhar. Buscar os melhores dons não é sinónimo de buscar dons maiores que confiram maior protagonismo e, consequentemente, maior estatuto. Melhores dons significa os mais necessários, aqueles que ainda não temos em manifestação entre nós e que nos fazem falta. Para a manifestação plena do amor. E a competição é o resultado da comparação. A ineficácia ou inutilidade de um corpo não resulta de não termos dons, mas de não estarmos a manifestá-los. Concluo. Voltamos ao texto. Na Igreja Primitiva, a escolha das pessoas para empregados de mesa teve requisitos. Vou embrulhar agora aquilo que eu vos estive a confundir. Vocês dizem assim, podias ter saltado logo para aí, poupávamos muito tempo, tínhamos mais tempo para beber café. Mas eu sou um fala barato. O texto diz assim, versículo 3, irmãos, isto está a dar confusão e nós andamos aqui a desperdiçar dom, a repartir, a desfocar. Por isso, nós, irmãos, vamos escolher entre vocês 7 homens. Escutem alguns requisitos, assim rápido, de homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Algumas traduções dizem temente a Deus. Para os encarregarmos desse serviço. Empregado de mesa, não tem que... Eles aqui nem falam se eles são bons a coisa, sabem te servir. Não. Tem que ser gente que percebe que aquilo que eles têm, aquilo que Deus deu, é isso que vai providenciar as necessidades dos outros. Isto porquê? Porque na minha perspectiva, e à luz do que estou a dizer, aplicando hoje, o serviço a prestar não era nem menor nem menos espiritual. Queridos, se há coisa que vocês podem lembrar de toda esta minha verborreia hoje, era isto mesmo. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou capaz, que reputo não tem grande valor, e se calhar nem ganhei, aprecia muito, é tão espiritual com a pessoa mais abençoada e o pastor que eu mais gosto de ouvir pregar ali. Ou com uma pessoa que ora e quase todos aqueles que ele que ora são curados. A sério, eu tenho convicção disso. Eu posso não afirmar isso, nem dizer isso com muita frequência, até as pessoas que trabalham comigo. Mas todas as pessoas, mesmo que têm coisas práticas, que aparentemente diz isto não é espiritual porque é cozinha, porque é administração, porque é lavandaria, porque é varrer o chão. É, vamos, dispensemos essa gente toda e o que é que temos que fazer? Lá tem aqueles que têm, que estão a pregar, estão a ensinar o que for, têm que andar a limpar, a varrer. Já houve tempo para isso tudo e vai haver. Só que Deus está a acrescentar a este corpo demasiados dons para se perderem e desperdiçarem. E se queremos que Deus nos use e nos leve mais longe, então nós temos todos que perceber isso. Não apenas aqueles que achamos que foram chamados a tempo inteiro e alguns até estão a tocar, ou estão a pregar, ou estão a ensinar, ou são os pastores das crianças, ou whatever. Curiosamente, agora é que tenho que ter cuidado e vocês não deixem de vir os próximos domingos para ouvir os irmãos. Nós continuamos a ler o texto de Atos 6 e, curiosamente, o primeiro mártir foi um empregado de mesa. Sabe porquê? Escute, não sei se vocês perceberam a lermos. O empregado de mesa, que aquilo que foi chamado, sobre o qual depois os apóstolos puseram as mãos para orar, e eles não impunham as mãos de qualquer maneira. Ok? E que andava a servir à mesa. Ele servia à mesa, mas depois no seu dia-a-dia, seja no servir à mesa, distribuir a comida às viúvas, ouvir os lamentos e as confusões, seja onde for, diz o texto assim, o versículo 8, e eu salto entre o 8 e o 10, diz assim, Estevão, cheio de graça e de poder de Deus, fazia grandes prodígios, sinais milagrosos entre o povo. Ah, mas ele não é apóstolo. Ah, mas ele não é o Pedro, não é o João, não é o Tiago. Ele é um empregado de mesa, é isso mesmo. Seguro daquilo que foi chamado para fazer, serviço prático, mas de repente se eu tenho o peso de orar para alguém, ou se estou com alguém, eu oro, e de repente, pá, o empregado de mesa faz sinais por dias e maravilhas, e é o fulano que é morto e apedrejado, o primeiro mártir. E vou-vos dizer uma coisa, a gente perceber a dimensão disto, ai, eu tenho que ter cuidado para não condicionar os irmãos que vêm a seguir. Nota, Estevão é o homem, a morte de Estevão determina a chamada de Paulo. Perdoem-me quem vai pregar a seguir. Porque se os irmãos forem ler lá no final do capítulo 8, diz assim, e Pedro, e Estevão abriu os olhos e disse, Senhor, recebe o meu corpo, já vejo, estou a ir, tal e tal. Diz lá um versículozinho assim, e havia um fulaninho que foi quem ficou com a roupa do people todo que estava a apedrejar o Estevão. E o seu nome era Saulo. E diz que depois disso ele estava mais danado. Aquele momento marca aquele homem a minha convicção. Deste empregado de mesa, em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor disse assim, esperem lá, até que do alto sejam revestidos, e ser-me-eis testemunhas, né? Tanto em Jerusalém, na Judeia, certo? Samaria, até aos confins da terra. E agora lá vou eu falar de um segundo empregado de mesa. Sabem quem foi? Quando começa a perseguição e a dispersão, o empregado de mesa que tinha, era um homem temente a Deus, de confiança, espiritual, sensível, como eles foram, que pôs as mãos, vai arrancar e quem é que leva o evangelho a Samaria? O empregado de mesa, Filipe. Quem é que partilha o evangelho com alguém que vivia nos confins da terra? Filipe. Não perceberam? Por isso é que eu, as minhas impressões, quando pensei, quando este texto me foi colocado para eu partilhar, invadiu-me tudo isto. Lembrar-nos que estamos neste corpo, todos têm chamada, todos têm dom, têm medida de Deus. E que nós precisamos de pensar que isso não tem a ver connosco, tem a ver com o reino daquilo que nos chamou e que nós dizemos que amamos e queremos ser participantes. E que a minha pergunta é assim, quanto dom andamos a dispersar? A desperdiçar, perdão. Como é que nós nos vemos neste corpo? Para receber ou para fazer parte dele e fazê-lo florescer e viver? Que valor é que nós damos aos dons, às aptidões que Deus nos deu? Porque muitos dons são as aptidões naturais e outras são as sobrenaturais que Deus traz. Mas nós achamos que isso não, quer dizer, isso gerir ou administrar, ou sou um bom pintor, ou um bom daquilo, isso não, são coisas espirituais. Epá, eu não sei se deu para vos explicar isso. Estamos a pegar em dois homens que a Bíblia nos ensina, que foram chamados para serem empregados de mesa e que sem desejar ou aspirar a outra coisa, é por ser empregado de mesa, vou ser o melhor que há. Vou ser mesmo fiel ao dom que Deus me deu. Não me vou lamentar. Isso não tem a ver comigo, tem a ver com nós. E de repente a gente percebe, onde é que isto vai dar? E nós até falamos de querer crescer e abrir outras comunidades, como o pastor João outra vez nos falou no vídeo. O que é que nós estamos a fazer com essa dádiva? Mais do que minhas palavras, quero terminar com dois versículos de encorajamento, que eu gosto sempre de fazer isso. Nós citamos muitas vezes aqui nesta comunidade, e eu também cito, que eu creio muito nesta escritura, o mundo todo espera e deseja com ânsia ou anseia a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a manifestação da igreja, nós. E eu cito-vos as palavras de Pedro, que também está a falar sobre isto à igreja, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Cada um exerça. Não é retenha, não é faça coleção do que os dons que eu recebi. Deus já me usou assim, Deus já me usou assado, Deus já usou-me colar. E agora está a usar o quê? Ah, eu já fui aquilo, já fui. E agora está a ser o quê? Francisco, mas sou mais cota, sou mais aquilo. Epá, também eu. Mas a gente tem sempre alguma coisa para acrescentar. A sério. E a minha oração é que nós percebêssemos, e aqueles que iam de ver, que pudessem perceber isso. Neste corpo não há gente sem medida de Deus. E eu gostava que tu pensasses assim, eu não posso privar este corpo a que eu pertenço da medida de Deus que há em mim. Nós usamos a expressão medida do dom, escandaliza-nos mais o dom, então usamos a medida da porção, mas é dom, é dádiva. Não é mérito teu nem meu, não é porque a malta somos espetaculares, a malta sabe fazer confusão, como no princípio nós começámos. Reputas isso de insignificante, de desprezível, que impacto é que isso tem? Sabes lá tu. Mas alguma vez teve, ou em Filipe pensou, ou o resto da malta, quando eles foram constituídos como empregados de mesa, como é que Deus ia usá-los noutras dimensões? Isto rebenta-me a cabeça. E é por isso que, apesar de mim, quando eu olho para mim, me faz continuar ao fim destes anos, e quando às vezes ando meio coisa, o Senhor traz assim uns doces para dizer assim, deixa-te lá de andar armado em parvo a lamentar, olha aqui o fruto do teu esforço ou dos teus devaneios parvos. É. Quando às vezes alguém nos visita e a gente diz assim, ei, não vi este fulano há 20 anos, e nos lembramos coisas que vimos assim, ai Senhor, pronto, lá estou eu a queixar-me, era precisamente para isto. Não é? Não sabes o que é que nos estás a privar. E a minha oração nesta manhã era isto mesmo, que cada um não deixe de exercer o dom que recebeu de Deus para servir os outros. Mesmo que aches ridículo aqui, porque tu não sabes o que é que isso vai abrir, o que é que Deus tem em mente quando tu pões ao benefício de todos, porque é o corpo que tu fazes parte, tu és beneficiado, os dons que Deus te deu. E Deus vai manifestar isso nas suas multiformes maneiras. Oramos? Senhor, nós citamos muitas vezes que a tua loucura é mais sábia que a sabedoria dos homens. Senhor, nós citamos muitas vezes de que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao nosso coração, é isso que tu tens preparado para nós. Senhor, nós citamos muitas vezes que tu usas as coisas loucas para confundir as sábias e as que não são para confundir as que são. Senhor, ajuda-nos a entender esta verdade da dimensão do teu entendimento, não das nossas interpretações, porque olhamos para isto como se fosse um estatuto, uma validade que nos dá. Ajuda-nos a perceber, Senhor, onde tu nos colocaste, o que é que há de ti em nós e o que é que nós estamos a atrofiar, Senhor, a reter, quando isso não nos foi concedido para reter, mas para distribuir, para repartir. Senhor, ajuda-nos a ter entendimento, mesmo que nós achemos que não tem grande valor o que somos ou o que sabemos. Senhor, a ter a coragem, a humildade de dispor isso para o benefício de todos, mesmo que achemos que é ridículo, que não vai acrescentar nada. Ajuda-nos a não ancorarmos a nossa vida em frases feitas, em chavões. E, Senhor, e se há alguma coisa que que a vida de Estevão e Filipe nos pode ensinar que seja isso. Que servir às mesas é apenas parte da expressão do teu dom na nossa vida. Porque aquilo que nos habita é muito maior do que um serviço prático. E tu, de facto, podes fazer com aquilo que pomos na tua mão, que jamais imaginamos. E aquilo que chamamos de desprezível e vil e insignificante e anónimo, Senhor, nós não sabemos o impacto e o que é que isso significa na edificação do teu reino. Para que este corpo, este corpo que chamamos casa da cidade, que chamamos a igreja do Senhor, ele seja vigoroso, ele seja dinâmico, ele seja impactante, Senhor, possa de facto emanar vida, a vida que vem do céu, e atrair e cativar aqueles que andam desesperados e desejosos de ter um encontro e um sentido de vida, Senhor. Faz isso por amor do teu nome, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.